E o nosso assunto, conforme já anunciado, já comentado aqui no programa, o Plano de Mobilidade Urbana de Marau, que está passando por adaptações. Ontem à noite a gente teve uma audiência pública que tratou do tema. E com muito carinho eu recebo na manhã de hoje a diretora de Planejamento e Captação do município de Marau, a Camila Agostini, e confesso que para mim é uma honra conversar contigo, Cami, e olhem que situação que a gente se coloca, eu te entrevistando. Bem-vinda, bom dia.
E não tem como não me emocionar, né? Voltar aqui sempre é muito bom, receber o carinho dos colegas e poder, de alguma forma, né, Ana, reviver tudo que a gente já viveu por aqui nos últimos 10 anos. É muito bom, muito obrigada pela acolhida.
Por favor, conta um pouquinho para a gente como foi a audiência de ontem. Você disse que foi um momento muito produtivo, muito positivo. Conta um pouquinho, um resumo do que foi ontem à noite, por favor.
E nós já esperávamos por isso. Nós entendemos que é um debate importante porque nós temos um plano de mobilidade urbana em vigência. E é um plano recente, não é um plano antigo. É de 2019, nós teríamos até 2029 para atualizar esse plano. E por conta das decisões da prefeita Naura Bordignon e do prefeito Vilmo Zanquim, nós entendemos que é necessário rever esse plano, porque o nosso território de Marau cresce exponencialmente. Nem é o território que cresce, né? É o cenário que cresce. E a cidade se desenvolve, a cidade ganha em números, né, cada vez mais altos economicamente. Nós sabemos que a nossa população cresce e muita gente de fora trabalha aqui, então há um deslocamento intenso todos os dias. E nós sabemos que é necessário se basear em dados e não em achismos, que nós vamos chegar a algumas estratégias para melhorar o deslocamento, a vida das pessoas, a rotina das pessoas. Um plano de mobilidade urbana, ele é pensado para as pessoas, tanto que o Vinícius, que está aqui conosco, Vinícius Ribeiro da Gol, que nos assessora, sempre chama de plano de mobilidade humana, né? Porque nós temos que pensar nas pessoas, não nas construções, não nos carros. Nós temos que pensar que hoje as cidades, elas são movidas por pessoas e elas precisam se sentir bem onde elas moram, elas precisam se sentir bem no deslocamento até o seu trabalho, para o lazer. A forma como elas circulam na cidade precisa ser agradável, confortável, dentro do tempo que elas esperam, né, para se deslocar. Esse é o nosso propósito, né? Nós não temos um projeto pronto ainda, nós estamos construindo esse projeto com base em dados, como falei, né, e principalmente ouvindo as pessoas. Foi por isso que eu penso que a audiência foi produtiva, porque tivemos algumas manifestações e todas elas serão consideradas.
Recebendo também o Jean Muniz, que é diretor de trânsito de Marau. Um prazer conversar contigo, te receber, acredito que pela primeira vez aqui no programa. Tudo bem, tudo certo?
Bom dia, tudo bem, Ana? Um bom dia também a toda a audiência. É um prazer muito grande estar aqui, podendo falar desse tema, que é um dos objetivos, né, do nosso poder executivo, da prefeita Naura. É um pedido dela e que ali na frente nós vamos colher grandes frutos, não tenho dúvida disso.
Quando a gente fala de trânsito, a gente acaba provocando muitas reações das pessoas, né? E acredito que ontem pôde ser uma oportunidade destas pessoas se manifestarem em um local indicado para isso. Gostaria também da tua opinião a respeito da audiência.
Ontem a audiência, ela foi muito boa. Como disse a Camila, ela foi de extrema importância. A gente conseguiu ouvir pessoas que se utilizam da bicicleta, a gente conseguiu ouvir pedestres, a gente conseguiu ouvir quem utiliza o transporte coletivo, o pessoal que tem o costume da cultura do município e não quer perder. Então isso é muito importante. Todas essas informações são de extrema relevância para que ali na frente a gente consiga construir uma mobilidade do nosso município que beneficie a todos.
E recebendo o Vinícius de Tomasi Ribeiro, da Gol Arquitetura, Mobilidade e Planejamento, que está assessorando então a Prefeitura de Marau em todo esse trabalho de atualização do plano de mobilidade urbana ou humana, como você chama. Então, prazer também te receber aqui na nossa emissora. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Tiana, bom dia a todos os teus ouvintes. É uma grata surpresa vir a Marau, especialmente na emissora de rádio, acompanhado pela secretária Camila e pelo Jean. Eu sou de Caxias do Sul, lá em Caxias tem todos os teus irmãos e irmãs, sim, também de emissora que transmitem. E a gente que conhece a importância e o canhão de audiência que a rede de emissoras tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Especificamente sobre esse assunto, nós fomos com primeiro elogiar e enaltecer a coragem da administração municipal de enfrentar esse assunto. Ele realmente exige de nós uma mudança de paradigma. Eu evito falar a palavra trânsito, eu evito falar a palavra transportes e sugiro para a comunidade falar em mobilidade. Quando tu fala em trânsito, o teu imaginário já vem uma palavrinha ruim na tua cabeça. Não vem uma palavrinha, um imaginário positivo. Porque o trânsito, ele é ocupado no espaço público. E por ele ser ocupado no espaço público, ele exige comportamentos individuais. E nem todo comportamento individual no espaço público ele é positivo. Por isso que existem inúmeras regras públicas para que as pessoas, de forma individual, ocupem esse espaço público. Então, se tu está de carro, a propriedade do carro é de quem? É tua. Mas tu tem que respeitar regras públicas. E quando tu não respeita, começa aí o grande choque de realidade. Em termos de velocidade, em termos de respeito à sinalização e também de estratégia de planejamento na cidade. Marau não é diferente. Marau é uma cidade linda, maravilhosa. Vocês precisam, cada dia que passa, reconhecer o quanto Marau, do modo geral, ela é organizada. E nós fomos desafiados a não só trabalhar o plano de mobilidade, mas também o plano de transportes, porque aqui existe uma prestação de serviço na área de transportes. Existem linhas que oferecem para a comunidade o deslocamento no transporte coletivo. Cerca de 600 passageiros, 700 passageiros dia utilizam esse modo de transporte. Então, quando a gente fala em mobilidade, nós estamos dizendo para a comunidade de Marau o seguinte: nós não estamos pensando só em carro. Nós estamos sugerindo para a comunidade o seguinte: pensou em mobilidade e transportes? A gente tem que inverter essa pirâmide de prioridade. A primeira coisinha que tem que vir na nossa cabeça é a pessoa. A pessoa se desloca como? A pé. Então essa é a nossa primeira preferência. Esse é o nosso primeiro olhar. O segundo olhar, ele também fica naquela escala dos não motorizados. Então é a pé e de bicicleta. Essas são as duas principais preferências e prioridades. Aí a terceira começa a vir nos deslocamentos motorizados. Então, o que é o deslocamento motorizado que precisa ser priorizado? É o andar de ônibus. O andar de ônibus. Isso precisa ter um olhar diferenciado, não só de quem planeja, mas também do usuário do trânsito, do usuário da rede de transporte. E depois vem, sabe o que, Ana? Carga, transporte. Por quê? Porque a economia ela precisa gerar, e ela precisa gerar com respeito, ela precisa também ter a sua preferência e sua prioridade. E depois vem os deslocamentos individuais, os carros. O que aconteceu em Marau, no Brasil e no mundo? Essa é uma discussão dos Estados Unidos, da África, do Brasil, da Austrália, de qualquer país. As cidades elas foram planejadas, principalmente no século passado, priorizando o espaço público para os deslocamentos individuais. Então, toda a infraestrutura, todo o dinheiro público foi colocado no espaço público para que as pessoas se deslocassem de carro. Só que demandas ilimitadas geram ofertas ilimitadas. Ofertas ilimitadas geram demandas ilimitadas. Então, quanto mais eu invisto para o deslocamento individual, mais espaço eu vou precisar na rua para atender essa minha prioridade. E não tem espaço para tudo. Eu não consigo priorizar espaço para tudo. Mas aí, Vinícius, vamos alargar a via? Ao invés de duas faixas, vamos botar três, vamos botar quatro, vamos botar cinco? Aí é que nem o que eu disse ontem, aí tu vai estar resolvendo o problema pela consequência, não pela causa. É que nem resolver o problema da obesidade comprando cinto mais largo. Uhum. Tu não resolve. Então, o espaço público ele precisa ser democratizado e todas essas formas de deslocamento precisam ter o olhar no espaço público. E ontem de noite foi muito interessante, porque a grande maioria das manifestações vieram ao encontro daquilo que nós estamos falando, entendendo que é um desafio para o município a gente sugerir esse tipo de abordagem e, ao mesmo tempo, é um exercício também para nós de dizer assim, olha, embora a gente tenha um conhecimento, embora a gente estuda, embora nós tenhamos feito diversos planos Brasil afora, com algumas experiências internacionais, nós vamos construir o melhor plano. Sabe por que nós vamos construir o melhor plano, Ana? Porque o melhor plano ele vai ser construído pela gente, junto com a comunidade. E ontem foi muito interessante porque as pessoas diziam assim, Vinícius, ou prefeitura, ou vocês que estão aí, olha, na esquina da rua tal com a rua tal, vocês precisam dar uma olhada lá. Naquela rua lá específica, nós precisamos ter um pensamento diferente, porque a via é duas, ali tem uma sinalização que não comporta mais, tem um semáforo em tal rua. Então as pessoas se expressavam de uma maneira que nós anotamos, óbvio, e vamos avaliar com toda a propriedade. Então, essa construção coletiva, ela é muito mais trabalhosa, mas ela vai ser mais eficiente.
Uhum. Bom, foi falado, né, na audiência de que essa atualização do plano de mobilidade aqui de Marau está nesse processo inicial, né, Vinícius, e que tem todo um cronograma pela frente, um trabalho que pode levar aí, se eu não me engano, um tempo de até 9 meses. Queria que você explicasse aqui para quem está nos acompanhando quais são essas etapas, como que esse trabalho vai caminhar daqui para frente.
Vamos lá, de forma bem resumida. E também de forma bem popular. Imagina a gente ir no médico, né? Nós estamos indo no médico, a gente tem um determinado problema, o médico faz uma série de perguntas para nós. E depois que ele faz uma série de perguntas para nós, ele faz um diagnóstico. Ó, Ana, tu tá com dor de cabeça, tu não dormiu bem, teu olhinho tá vermelho. Tô dando um exemplo aqui, né? Tô dando um exemplo.
Tá ótimo.
A Ana tá ótima aqui, tá? Tô olhando ela no estúdio, só para as pessoas entenderem. Então, depois que ele faz um diagnóstico, fazendo perguntas e levantando informações, ele vai sugerir uma solução para ti. Tá? Em analogia, é isso que a gente também faz no trânsito. Em analogia, é também o que a gente faz na área de transportes numa cidade. Nós estamos agora na fase de levantamento de dados e de diagnóstico. Nós estamos no segundo e no terceiro mês desses 9 meses. Então, o que a gente faz? A gente pega as leis, a gente pega todas as ações administrativas, a gente pega todos os projetos da prefeitura, a gente vai a campo, nós olhamos os problemas da cidade de forma em nível de observação, mas também com rito, com metodologia, com técnica, gravando, e sabendo quais são realmente os movimentos dos carros, das pessoas, naquelas determinadas confluências, para saber depois, nessa parte de diagnóstico, saber qual é que é a solução. Então é isso que nós estamos fazendo agora. No mês de abril e no mês de maio, a gente está fazendo o diagnóstico, o levantamento de dados. No mês de junho e julho, nós começamos a propor as respectivas soluções para depois a comunidade, sabendo das soluções, poder colaborar conosco, fazer as suas observações, as suas críticas e tudo mais. Lá no final, Ana, lá no sexto, sétimo, oitavo mês, que são os últimos meses, o nível de detalhamento do plano de mobilidade ele é tão alto que ele vai dizer para a comunidade quais são as ações efetivas. Por exemplo, uma ação efetiva. Vai ser colocado o semáforo na rua tal, ou vai ser retirado o semáforo, ou vai ser modificada a sinalização da rua tal, vai ser sugerido a abertura de novas vias, abertura A, B, C e D. Então a gente coloca exatamente o que vai ser feito e se essa ação ela vai ser feita a curto, médio e longo prazo. A curto, 1 e 2 anos, médio, 3, 4 e 5 anos, a longo prazo de 6 a 10 anos, e vamos colocar um valor de referência. Por que isso? Porque a administração precisa saber quanto vai custar todas as ações de trânsito e de transportes para o município, e colocar isso, inclusive, no orçamento do município ao longo dos anos, para que a comunidade saiba que no ano que vem vai ser investido tanto, daqui 2 anos vai ser investido tanto, e assim por diante. Só administra, só gerencia quem administra, só administra quem controla, só controla quem tem a informação.
Quem conhece, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, dentro desse trabalho que já foi feito de diagnóstico, agora nessa primeira etapa que você comentou, Vinícius, que dados que você já conseguiu levantar, tem algo que você possa compartilhar com quem está nos ouvindo agora, do que o diagnóstico já mostrou para ti e para a tua equipe?
Bom, o diagnóstico ele já mostrou basicamente 5 ações, mas eu só vou introduzir uma sexta. Eu não concluí a sexta ainda, porque nós estamos na fase de levantamento de pesquisa. O pessoal está em campo agora, nesse momento. Eles já começaram a trabalhar na semana passada. Alguns dados, por exemplo, basicamente 60% dos deslocamentos são feitos de automóvel. Em torno de 20% dos deslocamentos ele é feito... Não, 25% dos deslocamentos são feitos a pé, de bicicleta e de transporte coletivo. Desses 25, 26%, em torno de 16% a 17% a pé, em torno de 6% de bicicleta e 6% de transporte coletivo. Então vejam, 1/4 dos deslocamentos da cidade, mais ou menos até o presente momento, eles são feitos a pé, de bicicleta e de transporte coletivo. As pessoas não se dão conta, mas tem muita gente que se desloca só a pé, tem muita gente que anda de bicicleta, não parece? A gente tem tirado diversas fotos no estágio de observação e isso tem gerado muita reflexão entre nós. Outro dado que a gente tem constatado através dessa pesquisa é que a gente começa a nos direcionar para 5 desafios. O primeiro deles é cultural. Não basta só a gente fazer campanha, a gente precisa melhorar a narrativa dessa campanha. Uma palavrinha bem simples, deixa de falar de trânsito, fala mais de mobilidade. Uhum. Começa um trabalho de forma mais permanente, com uma linguagem diferente. O segundo é entender que todas as ações feitas do trânsito serviu, está aí, e a gente precisa agora deixar de ter uma visão específica naquela determinada rua, naquele determinado local, e ter uma visão mais sistêmica da cidade. Porque quando eu toco só num lugar, resolvo só um lugar, ele estoura em outro. Ele estoura em outro. Então a gente precisa agora parar um pouquinho e ter uma visão de conjunto da cidade. Não adianta só pensar naquela abertura especificamente. Nós temos que pensar naquela abertura de via associada à mudança de fluxo, associada a um equipamento viário, a 2 quadras seguintes. Então é o efeito de conjunto que vai melhorar a mobilidade da cidade. Tá? Terceiro aspecto é a inversão de prioridade. Pensou em trânsito? Não pensa mais, pensa em mobilidade. Pensou em mobilidade? O que tem que vir a primeira coisa na tua cabeça? Pessoa. Pessoa é a primeira, porque a pessoa que anda a pé, a pessoa que anda de bicicleta, a pessoa que anda de ônibus, é a pessoa que anda de carro. Então a abordagem é na pessoa. Quarto, existem diversas queixas, diversas constatações de que a infraestrutura, a malha de deslocamento da cidade precisa ser revista. Então tem que ter abertura de algumas vias, tem que pensar na conexão entre bairros. Isso aí lá é importante, então nós já diagnosticamos alguns pontos. E por fim, nós compartilhamos ontem com a comunidade que aí acende um alerta para a cidade. A forma como a cidade autorizou o planejamento territorial. Porque se eu continuar construindo e densificando muito no centro, eu vou estar trazendo mais gente morando no centro, mais vagas de estacionamento, mais deslocamento no centro. Então, é bom para uma cidade que a gente tenha um número muito grande de pessoas que moram num determinado local. Por quê? Porque facilita com que as pessoas se desloquem para as tarefas do dia a dia. Exemplo, padaria, supermercado, cafezinho, sorvete, escola, parará. Então, tu facilita com que as pessoas se desloquem a pé. Mas tem um limite para isso. Se a gente não cuidar disso, no futuro próximo nós vamos aumentar a densidade demográfica aqui. O que é densidade demográfica para as pessoas saberem? É a quantidade de número de pessoas numa quadra, num lote. E vai ser tão, tão grande, vai ter tanta gente morando no centro que vai piorar o deslocamento, vai piorar o engarrafamento, vai piorar a forma com que as pessoas se deslocam. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter e é um desafio para a cidade começar a discutir sobre isso.
Ah, com certeza. Vinícius, lá no final, quando o estudo estiver completo, todas essas etapas cumpridas, o que se vislumbra lá na frente? O que é o grande objetivo, digamos assim, de todo esse trabalho que está se iniciando agora? Você pontuou aqui alguns gargalos, né? Uhum. Mas qual que é o grande objetivo quando a gente fala de mobilidade, quando a gente fala de mobilidade humana, que foi a palavra que nova que vocês estão trazendo para a gente? Que, ao meu ver, não significa só abrir ruas, né? Não é algo tão simples, entre aspas, como o abrir ruas para as pessoas se locomoverem, não seria isso.
Na área de transportes, nós vamos oferecer para o município um modelo de transporte coletivo.
Coletivo.
Tá? Uhum. Então, ali vai ter o número de linhas, itinerário das linhas, vai ter avaliação econômica e financeira. Vai ter todas as informações precisas e seguras para o município poder prestar esse serviço, decidir Entendi. Como prestar esse serviço para a cidade. Não porque parte da oferta de transporte coletivo, ela tem retrabalho, ela tem sobreposição de linhas, ela tem custo acima. Então, não é um modelo racional. É? Existe a prestação de serviço, hoje a gente recebe todos os dados de forma muito elegante, a empresa nos recebeu, nos passou todos os dados, a gente precisa reconhecer isso publicamente, tá? Porém, o nosso lado não é o lado da empresa, o nosso lado é o lado da prestação de serviço. A gente vai pegar as informações da comunidade e vai saber exatamente quantos andam de ônibus. Exatamente, quando se propõe a andar de ônibus como uma prestação de serviço, faz os cálculos bem certinho, tem metodologia para isso, tem cálculo e vamos ofertar isso para o município. Então, na área de transportes, o que o município pode esperar de nós é isso. Na área de mobilidade, vai ser um conjunto de ações nas diversas áreas, desde educação, sinalização, abertura de vias, novos aparelhos viários que serão pensados, que vão dizer aonde eles serão feitos, de que forma eles serão feitos, quando eles serão feitos e qual é o valor disso a curto, médio e longo prazo. Então, o projeto ele é um projeto de cidade. Então, mais uma vez, precisamos reconhecer a coragem da administração de forma aberta, transparente, tranquila, reta, olhando no olho das pessoas de trabalhar esse assunto.
Vinícius, quero te agradecer por tirar esse tempo também na tua agenda, dentro de todo esse trabalho que você está realizando em Marau, para também vir aqui conversar com a nossa audiência, conosco. Acredito que a gente vá voltar a conversar mais vezes ao longo de todo esse período, de todo esse trabalho, de todo esse cronograma de ações que vocês têm. Então, muito obrigada. E até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer e reconhecer o trabalho que está sendo feito em conjunto da nossa empresa, dos nossos colegas técnicos, junto com os técnicos da prefeitura. Agradecer tanto a prefeita Naura, bem como a secretária Camila, o técnico Jean e todo o conjunto da equipe. E fica um convite à comunidade para que possa se manifestar, colocar também as suas sugestões. Quem não pôde ir na audiência pública ontem à noite, dentro do aplicativo. Acho, Camila, uma sugestão, não sei Sim. se tem tempo.
O Marau Digital é por ali?
Exatamente. Pode se manifestar
uma aba
ali.
Lá. Acho que é a primeira aba.
Acho que é muito importante. Nenhuma opinião precisa ser menosprezada e todos podem colaborar. Por quê? Porque são usuários da mobilidade. Então, por ser usuário, eles vivem aquilo que eles podem sugerir para o município.
Tá certo, então. Camila, obrigada também por ter vindo até o programa. Se quiser explicar mais um pouquinho de como as pessoas podem fazer para participar, opinar, né, como o Vinícius falou, a partir de agora, então é no aplicativo da Prefeitura.
Eu que agradeço, Ana, obrigada pelo carinho de todos, parabéns pelo trabalho que vocês realizam também ontem, estavam presentes na audiência pública, muito obrigada, Alvorada e Mais Nova, tua rádio Alvorada e Mais Nova, isso é importante, fazendo a cobertura. Só rapidamente, nós temos também uma pesquisa, né, a pesquisa Origem e Destino acontecendo, então tem pessoas credenciadas nas ruas consultando a população. Isso também é importante, podem responder, elas estão devidamente identificadas. Acho que é importante nós frisarmos isso. E o aplicativo é super fácil, é autoexplicativo. O pessoal pode opinar por lá.
Jean, obrigada também por tirar um tempo na tua agenda e estar por aqui. Estamos sempre à disposição. Um abraço, bom trabalho.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Em nome da Secretaria de Mobilidade Urbana e Zeladoria, a gente está trabalhando de todas as formas possíveis para contribuir com o Vinícius, contribuir com a comunidade, para que a nossa mobilidade do município seja um exemplo, aqui na nossa cidade e na região também.